Eu não sei quantos. Bom, falta muita gente porque. Enfim, porque decidiram por razões distintas não estar, uns porque é uma decisão tomada, outros já houve aí uns acidentes que fez com que alguns tivessem que ir para casa, etc. Crianças caíram, molharam, sujaram, enfim, aquelas coisas. Reuniões de família. Mas eu não sei o que vocês acham. Eu sinceramente nem sei se há muita necessidade de dizer muito mais depois de tudo o que vivemos de manhã. E eu acho que às vezes é bom ficar por aí para considerar, meditar, observar. Muita graça de Deus de manhã, muito alinhamento, não foi? Aquilo que normalmente a gente chama coincidências e que na verdade devia de nos levar a estarmos mais atentos àquilo que acontece à nossa volta para podermos ler, ver, escutar, discernir. Tivemos uma manhã muito, muito, muito boa, com muito para digerir. Eu quero dar as boas-vindas uma vez mais ao Cid, Sandra Kenia, pastores da MCI, que nos cedem as instalações para na sexta-feira gravarmos um disco ao vivo, um CD ao vivo, já não é disco, não é? Um álbum. Desculpem, eu ia dizer uma cassete, um cartucho. Não, é assim, vocês já perceberam que estamos a celebrar 25 anos. Vocês ouviram as músicas que se cantaram aqui há bocado? Tem tudo a ver, então estamos dentro do contexto. Cartucho, cassete, disco, vinil. Sidson, Kenia, obrigado pela vossa gentileza. Recordo o Sidson e a Kenia, lá no início, há muitos, muitos anos atrás, um casal que aprendemos a conhecer, a amar, considerar, respeitar. Um casal de brasileiros que, queridos irmãos, amigos, família, que respeitamos. E que nos dão a honra de estar connosco. Nós não, nem sabíamos que vocês vinham. Eu, como disse de manhã, também não sabia que o pastor António Gonçalves ia estar connosco. Paulo, Lana, obrigado por aceitarem o convite para estarem connosco neste momento que consideramos importante, e como considerávamos de manhã, um momento de um novo ciclo. Um novo ciclo em Deus, um novo ciclo na mesma história. Um novo entendimento numa mesma história. E é para nós um privilégio. Como o Paulo dizia de manhã, eu e o Paulo temos uma relação com alguma intermitência, tendo em conta a vida, mas todas as vezes que a gente se encontra é como se tivéssemos estado todos os dias. E isso são coisas que só Deus pode fazer. Ultimamente eu tenho meditado muito naquele texto de Jesus, quando Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi a vós. Nós não levamos até às últimas consequências o que isso implica. Normalmente a gente pensa só no facto de termos sido escolhidos. Eu fui escolhido, uau! A verdade é que Ele me escolheu a mim como escolheu a cada um de vocês, e Ele não nos escolhe apenas para si, Ele escolhe-nos uns para os outros. Porque se todos somos escolhidos, aquilo que Deus tem em mente e no coração é escolhidos uns para os outros. Vocês já pensaram nisso? Isso faz com que ninguém faz com que ninguém tenha o direito de pensar de que está no endereço errado. Talvez eu não seja daqui. Talvez eu não mereça estar aqui. Talvez eu não sou digno de estar aqui. Esta manhã tive a oportunidade de dizer a um irmão de longa data que conhecemos há muito tempo, que por razões diversas não tem estado tão perto, mas hoje chegou perto. E tudo aquilo que eu tinha para lhe dizer é que ele nunca deveria ter estado longe. E que tudo o que tínhamos para dizer é bem-vindo. Bem-vindo a casa. Se há coisa que a família de Deus deve saber e estar certa, convicta, é, entre outras coisas, que quando erramos nós não precisamos de ir para longe. E se errarmos longe, a gente sabe para onde tem que ir. É para perto. E não é só para perto de Deus. Deixemos-nos de ser assim tão religiosos. É para perto da família, onde estão os irmãos. Onde a graça e a misericórdia de Deus são vividas na comunhão dos irmãos. Posso ouvir o vosso amém? Amém. É. Bom, nós queremos terminar este tempo o mais cedo possível para vocês irem jantar a casa. E queremos terminar a orar uns com os outros, uns pelos outros. E eu quero, desde já, convidar-vos a abrirmos juntos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. E eu quero ler do versículo 1 ao versículo... Deixe-me ver, porque eu acho que vamos ler um pouco mais do que aquilo que a referência indica. Josué, capítulo 1. É. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué 1, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: depois de Moisés, servo do Senhor, ter morrido, o Senhor disse a Josué, filho de Num e auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés morreu. Por isso, prepara-te tu e todo o povo de Israel para atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que eu lhes vou dar. Hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como prometi a Moisés. Hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como eu já tinha prometido a Moisés. O vosso território irá desde o deserto até ao Líbano e até ao grande rio Eufrates, estendendo-se através das terras dos hititas e desde as terras do nascer do sol até ao mar Mediterrâneo. Ninguém te poderá resistir, diz o Senhor a Josué. Ninguém te poderá resistir enquanto tu viveres. Eu, diz o Senhor a Josué, estarei contigo, tal como me viste estar com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Tem coragem e firmeza, porque has de conduzir este povo à posse da terra que eu prometi já aos teus antepassados. Tens de ser é corajoso e firme, diz o Senhor a Josué, no cumprimento da palavra que te ordeno, que te ordenou o meu servo Moisés. Não te desvies dessa palavra, dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Tem sempre presente o livro da lei, tem sempre presente a palavra. Medita nela, na palavra, no livro da lei, dia e noite, para cumprires o que está escrito. Porque dessa forma hás de ter prosperidade e sucesso em tudo. Recorda-te do meu aviso. Recorda-te do meu aviso. Tem coragem e firmeza. Não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que tu andares. Tem coragem e firmeza, não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor, teu Deus, está e estará contigo por onde quer que tu andares. Pai, nós damos-te graças pela palavra, da qual não queremos fugir, mas considerar, na qual queremos meditar, na qual queremos ter coração aberto para que tu nos fales. Damos-te graças por aquilo que a tua palavra faz na nossa vida, por aquilo que ela produz na nossa vida. Damos-te graças por partilhares connosco a tua palavra, para nos fazeres participantes do teu propósito, da tua vontade. Fala connosco ainda neste dia, Senhor, apesar do cansaço, do avançar da hora. Fala connosco de uma forma particular, especial. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vocês sabem, eu acho, já agora, deixem-me dizer assim, esta semana o Bruno mandou uma fotografia num grupo do WhatsApp onde eu estou. Na verdade é o grupo daquilo que chamamos a Comissão Pastoral da Casa, ou a Equipa Pastoral da Casa. E ele partilhou, bom, na verdade ele mostrou a folhinha domingo passado, não é? Ele fez uma entrevista, está no YouTube, para contar um pouco da história de como esta igreja surgiu, nasceu, etc. O Bruno e a Suzete prepararam todo um guião e entrevistaram o pastor Leonido e a Fernanda, o Nisha, o pastor Nisha e a Madalena, e depois entrevistaram-me a mim. E foi por esta ordem, tendo em conta... E a Isabel, claro. Eu não te mencionei, mas desculpe. Não, é porque nós somos mesmo dois num só. O que seria de mim sem a Isabel? E foi nesta ordem, tendo em conta apenas aquele critério de quem assumiu de alguma maneira a coordenação pastoral da Casa da Cidade desde o início, há 25 anos. Sendo que, desde o início, nós tivemos os três casais na plantação da igreja. Há aqui gente que sabe disso. Mas tinha que se optar por alguma ordem e foi assim, e bem, porque, na verdade, foi o pastor Linídio que deu a iniciativa, que teve a iniciativa de, em obediência, começar esta comunidade. E o Bruno, quando chegou a nossa vez, melhor dizendo, quando chegou a vez da Isabel e do João, ele mostrou uma folhinha, né, onde eu tinha um rascunho de uma palavra que eu partilhei há muitos, muitos anos atrás e que não lembro. Está aqui, ó. E o Bruno até perguntou assim, como é que é possível de uma coisa dessas falares hora e meia? E... uau. Não, eu não sei quantos anos isto tem, Bruno, mas isto tem seguramente 30. Seguramente tem 30 anos. E assim, eu tinha uma palavra pensada para partilhar, aliás, eu tinha partilhado com a equipa pastoral até de um texto e tal. Mas quando o Bruno pôs isto lá no grupo do WhatsApp, eu fui ler, porque eu não sabia exatamente o que é que cá estava, e eu achei que poderíamos meditar no texto, como esta nota contém, e é justamente o texto que eu acabei de vos ler. Então, eu já preguei isto há 30 anos atrás. Tinha na altura... é difícil de admitir, 29 anos. Com 29 anos, nós éramos os responsáveis pelo Desafio Jovem há 3 anos. Assumimos a responsabilidade do Ministério do Desafio Jovem com 26 anos. Com tudo o que isso implica. E quando eu li o texto, eu disse, mas isto tem tudo a ver com o que a gente está a falar. Isto tem tudo a ver com aquilo que estamos a viver. Um novo ciclo. O texto que acabámos de ler é um novo ciclo no propósito de Deus, que é um propósito imutável. Diga lá comigo, imutável. Os propósitos de Deus são imutáveis porque Deus é imutável. Deus não muda. E é muito paciente, muito misericordioso. E espera e não muda e aguarda. E aguarda serenamente, pacientemente. É incrível. E não se aborrece. Não deixa de nos amar, não deixa de repartir connosco aquilo que Ele tem no coração. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Essa é a natureza de Deus. E na altura eu pregava neste texto a falar para a minha própria geração. A falar sobre a importância de uma geração assumir responsabilidade. Exortar a minha geração para escutar Deus e dizer um amém àquilo que Deus está a dizer e a falar. À semelhança daquilo que já ouvimos nesta manhã. A forma como eu entendo aquela conversa de Deus com Isaías, em que o Senhor pergunta a Isaías, Isaías, e quem é que há de ir por nós? Vocês estão a imaginar a imagem? É um encontro do pai com o filho, onde o pai... está a partilhar o seu coração, a sua intenção, aquilo que ele tem no coração, a sua vontade, aquilo que ele quer fazer com os seus filhos, o que ele quer revelar por intermédio dos seus filhos. E há um profeta que se digna a ouvir. Vocês sabem o que é um profeta? Não é tanto aquele que diz assim diz o Senhor. É aquele que conhece o coração do Senhor. É aquele que escuta. É aquele que discerne. E a dada altura, depois do Senhor falar com Isaías, tudo o que tem em mente, tudo o que é o seu plano, como um pai conversa para um filho, ele pergunta ao profeta, ao filho, tu compreendes, Isaías, concordas comigo? É, Senhor, isso era muito bom. E o Senhor diz assim para Isaías, é, Isaías, já viste? Quem é que há de ir por nós? A gente os dois concorda? Quem é que agora vai em nosso nome? E Isaías olha para o lado, para cima, para baixo, e percebe que só está ele e o Senhor a ouvir o que o Senhor está a dizer. E sabe o que é que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. tu partilhas comigo e eu sou o único que escuto, eu vou. A mim parece-me que aquilo que a gente viveu de manhã e aquilo que a gente está a viver como comunidade, Casa da Cidade e o conjunto de igrejas que caminha connosco, grupo esse que chamamos Entre Nós, eu acho que nós estamos mesmo a viver um novo momento, um novo ciclo. E novo, eu não estou a dizer que seja inédito, mas é um momento novo, é uma tomada de consciência da Igreja, de quem tem mais responsabilidade, de quem o Senhor tem levantado, que discerne que é preciso assumir mais responsabilidade do que aquilo que nós temos vindo a assumir ultimamente. E, na verdade, é isso que está a acontecer neste texto que nós acabámos de ler lá em Josué, no capítulo 1. Passaram 40 anos desde que o Senhor fez a promessa a Moisés de tirar e de levar o povo de Israel, tirar o povo de Israel do Egito e levá-lo até à Terra Prometida. Nós sabemos a história. Passaram 40 anos e, por razões que agora não vamos necessariamente considerar, o povo não entrou ao fim de 40 anos. E aquilo que é importante percebermos e parremirmos aqui há algum tempo, eu escrevi 5 folhas e quero ver se nem olho para elas. Aquilo que talvez seja importante nós considerarmos nesta manhã é que aqueles a quem o Senhor promete podem morrer, podem partir, mas a promessa do Senhor permanece imutável. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E a verdade é essa. A história da Igreja fala-nos disso. A história da Igreja fala-nos disso. Aquilo que o Senhor prometeu a uma geração, outras gerações alcançaram isso. O Deus de Israel é o Deus que se revela de geração em geração, por isso ele apresenta-se como o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que se revela de geração em geração e em crescendo à medida que a história se desenrola. Ou pelo menos deveria ser assim. E o que está aqui a acontecer é que o Senhor, depois da morte de Moisés, obrigado, Rafa, obrigado, vai dizer exatamente a Josué o mesmo que tinha dito a Moisés. E apesar do povo não ter entrado na terra como era propósito de Deus que o fizessem, pela mão de Moisés, o Senhor não desiste do seu propósito e da sua intenção. E o Senhor está a partilhar com Josué exatamente a mesma coisa. Isto ajuda-nos a entender que tem tudo a ver com Deus. Não tem a ver com Moisés, não tem a ver com Josué. A história é a história de Deus. Eu acho que virão dias em que a gente todos vai perceber que aquilo que estamos a viver, aquilo onde estamos a participar, cada um na sua comunidade, cada um na sua realidade, tem tudo a ver, ou deve ter tudo a ver, com a vontade de Deus a ser feita, o propósito de Deus a ser estabelecido. E a nossa participação nesse processo. E a nossa participação nesse processo de acordo com a nossa vocação como filhos de Deus. Porque aquilo que são os propósitos do Pai são os propósitos dos filhos. É o propósito dos filhos. Aquilo que Deus, o Pai, tem em mente é que os seus filhos deem a conhecer qual é o propósito do Pai, qual é a natureza do Pai, pela forma como os filhos vivem. São os filhos, de acordo com o Evangelho, que revelam quem o Pai é. Não é apenas Jesus. São todos os filhos de Deus que revelam quem o Pai é. E é muito interessante perceber isto, desde logo. O texto começa por dizer que Moisés já morreu e o Senhor diz a Josué: Josué, o meu servo Moisés já morreu. Você sabe, E se a gente ler o contexto, a gente vai perceber porque é que o Senhor está a dizer isso a Josué. Porque se lermos um pouquinho para trás, o povo está a lamentar a morte de Moisés. Foi uma choradeira e choraram durante dias e dias e dias. E o Senhor chega-se perto de Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés já morreu, mas aquilo que eu tenho em mente e no coração para o meu povo permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Deixem-me dizer assim, as gerações podem mudar, mas aquilo que Deus tem em mente é o mesmo. Deus quer se dar a conhecer nas nossas cidades, nas nossas aldeias, no nosso país, no nosso planeta, na nossa comunidade, na nossa realidade. Deus quer dar-se a conhecer por intermédio dos seus filhos. Alguém entende o que estamos a dizer? É isso que está em causa. E é muito interessante perceber o seguinte: apesar do povo de Israel não ter entrado na terra prometida naqueles 40 anos sobre a liderança de Moisés, é muito interessante, por exemplo, continuarmos a ler o livro de Josué, Josué capítulo 2, Josué capítulo 3, e vamos perceber que quando aqueles dois espias que Josué envia de novo a Jericó, o que vai acontecer é um diálogo muito interessante entre esses dois espias e a prostituta que os aloja, Raabe, lá em casa dela, e que os esconde, e que os guarda, os esconde, os protege deles serem encontrados por quem governava em Jericó e liquidados. E o que Raabe vai dizer para os dois espias é literalmente isto. Se vocês lerem, é literalmente isto. Raabe vai dizer assim para os dois espias: onde é que vocês andaram estes 40 anos? Nós estamos aqui a aguardar há 40 anos que vocês nos conquistem. Você já pensou na implicação nisso? O povo temeu, duvidou, mas o povo em Jericó, pela boca e testemunho de Raabe, o que Raabe lhe está a dizer é: nós temos sofrido por vocês, por saber que é uma questão de tempo, que aquilo que é o propósito, que é o propósito de Deus para a vossa vida se cumprirá. E estamos aqui em há que ler, porque é isso mesmo que ela vai dizer aos dois espias. Como se alguém estivesse a dizer: mas porquê que vocês demoram tanto tempo a assumir, a caminhar em fé, a abraçar finalmente aquilo que o Senhor já vos prometeu, aquilo que o Senhor já vos entregou? O que é que vos fez retroceder? O que é que vocês andaram a pensar durante estes 40 anos que vos impediu de usufruírem daquilo que é plano de Deus para a vossa vida? É impressionante ler isso. Por isso o Senhor está a dizer para Josué: Josué, Moisés já morreu, a promessa permanece, as pessoas continuam a aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Vocês lembram-se que ainda hoje de manhã foi citado na carta aos Romanos? O mundo aguarda, geme, pela manifestação dos filhos de Deus. E às vezes os filhos de Deus estão cheios de dúvidas, com crises de identidade. Com crises de fé, de confiança, para avançarem. E o que vai acontecer, de acordo com aquilo que está escrito, avançando, para não perder muito tempo, é que o Senhor diz a Josué o seguinte: ninguém te conseguirá resistir, Josué. O meu servo está morto, Moisés está morto. Quem recebeu a promessa morreu, mas a promessa não morreu. E o Senhor está a dizer a Josué: ninguém te conseguirá resistir. Sabe o que é que isto significa? Luta as tuas próprias lutas, ou seja, assume. Josué, é tempo de tu assumires a tua responsabilidade. Ninguém vai conseguir resistir-te. Se tu assumires aquilo que eu tenho para ti, guardares isso no teu coração e caminhares em fé, em confiança, ninguém te pode resistir. É o que o Senhor está a dizer, por outras palavras, a Josué. Enfrenta os teus desafios. luta a tua própria batalha. Deixem-me dizer assim, se estamos aqui hoje a celebrar os 25 anos da Igreja e refletimos em tudo o que refletimos já esta manhã, foi porque houve pessoas antes de nós, nós próprios, que percebemos isto claramente. Ninguém nos resistirá depois daquilo que Deus nos prometeu. A gente vai avançar em fé, a gente vai assumir a nossa responsabilidade. Era esse o testemunho que eu entregava de manhã. Uma das coisas que me impressionou no pastor David Wilkerson não foi necessariamente que ele pensou num programa para toxicodependentes. Aliás, quem conhece a história sabe perfeitamente que o pastor David Wilkerson nunca esteve envolvido em recuperação de drogados. Ele estava envolvido num anúncio, no assumir da responsabilidade. Ele era um pastor do campo, do interior, que de vida de cidade percebia nada, de gangues de rua, menos ainda. Mas quando viu o clamor, o sofrimento, as necessidades das pessoas, numa cidade, perceba, numa cidade que não era sequer a cidade onde ele vivia, era uma cidade distante, mas quando ele percebeu o dilema das pessoas, das famílias, o sofrimento, ele assumiu responsabilidade, ele ouviu Deus falar com ele. O Senhor partilhou com ele o seu coração, o Senhor partilhou com ele a sua promessa. E tendo ouvido, ele assumiu a sua responsabilidade. E por isso ele experimentou exatamente o que o Senhor está a dizer a Josué. Ninguém te vai resistir. Não há nada que te possa impedir de tu experimentares comigo, diz o Senhor, aquilo que eu tenho em mente fazer na vida dos outros por intermédio de ti. Daí sermos pão para o outro. Daí sermos aquilo que o outro necessita. E é isso que o Senhor está a dizer a Josué. E deixem-me dizer assim, nós estamos a viver momentos na nossa comunidade em que é importante, e não foi em vão que todos os batismos, ou a esmagadora dos batismos desta manhã, foram batismos de adolescentes, de gente na flor da vida, na força da vida, exatamente no momento em que eu ouvi também Deus falar comigo, nos meus momentos de intimidade, de oração, de leitura da palavra, de buscar a Deus, de querer conhecer. Você sabe, é impossível querer conhecer Deus sem ouvir o seu coração. Porque na medida em que o conhecemos, nós vamos discernindo o que Ele tem no coração. E aquilo que Ele tem em mente é muito mais do que abençoar-nos. É fazer de nós uma bênção para a vida dos outros. É o mesmo princípio de Abraão. Vou abençoar-te para tu seres uma bênção. Então, quando o Senhor está aqui a dizer a Josué, ninguém te conseguirá resistir, o que o Senhor está a dizer, por outras palavras, é luta a tua luta. Assume a tua assume responsabilidade, enfrenta o que há para enfrentar. Eu não quero expor ninguém, mas, por exemplo, ver o João e a Ana com essa menina preciosa, a Maria, é a encarnação exatamente do que eu estou a dizer. João, é mesmo a propósito. Ana, João, ninguém vos conseguirá resistir, assumindo com responsabilidade aquilo que o Senhor pede de vocês. É disso que estamos a falar. E a pergunta é esta, e eu creio que o Senhor está a falar às gerações mais novas na nossa comunidade, justamente quer encorajar-vos a perceberem aquilo que o Senhor diz a Josué, aquilo que o Senhor diz a cada um de vocês. Ninguém conseguirá resistir-vos quando vocês assumem, assumir responsabilidade, assumir a responsabilidade que a vontade de Deus faça nas vossas vidas. E isto é para ser vivido nos dias bons e nos dias maus. Nos dias bons e nos dias maus. Eu quero dizer-vos, para não vos enganar, isto pressupõe sacrifício e sofrimento. Eu podia branquear o processo, mas não há forma de branquear. Jesus dizia, tomem a vossa cruz e sigam-me. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Pela perseguição e tribulação, diz o livro dos Atos, entramos no reino e na maturidade. É pelas tensões, pela perseguição, pela tribulação, que nós amadurecemos e usufruímos do reino de Deus na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. A igreja primitiva estava a viver perseguição. A perseguição na igreja primitiva era um facto. Há perseguição, há lutas, há desafios, quando a gente ouve Deus e abraça aquilo que Deus tem para fazer connosco e por intermédio de nós, essas coisas vão acontecer. Mas essas coisas também antecedem uma alegria que nada mais no mundo nos pode dar. Uma alegria, a alegria daqueles que por obediência sofrem. A realização, o sentido de cumprimento, de propósito, de razão de viver, está no abraçarmos aquilo que o Senhor pede de nós. Pedro diz, por exemplo, que sofrer por ser cristão não é nenhuma vergonha, é um privilégio. Está muito silêncio aqui. Eu vou dizer-vos assim, eu acabei de vir de uma conferência onde estavam líderes de todo o mundo, literalmente, de todos os continentes do mundo. Irmãos, deixem-me dizer assim, eu não queria estar com muitos pormenores, mas vocês sabem onde é que está a acontecer um dos maiores avivamentos no mundo? No Irão. Sabem entre quem? Estudantes universitários. Gente que está a ouvir Deus, a querer conhecer Deus, onde o Senhor está a repartir com eles o seu coração. Um avivamento que ninguém pode deter. Você precisa, se há lugar no mundo onde há perseguição e onde quem assume uma fé diferente daquela que é oficialmente aceite e considerada como única possível, é ali justamente, naquele contexto. Você sabe, aquela perseguição e aquele controle não evita que uma quantidade, eu ouvi testemunhos em primeira mão, uma quantidade de pessoas tenham sonhos, visões. Você sabe, por mais perseguição que haja e controle, ninguém pode impedir que alguém sonhe, veja, discirna, escute, perceba, intua, tenha a revelação de Deus. E você sabe o que é que acontece com alguém quando o Senhor reparte com essa pessoa o seu coração? Há um fogo que arde em nós. Há um fogo que não pode ser contido, extinto, que só a obediência, que só há uma forma de agir em função dessa partilha. É um sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu assumo o que for preciso assumir. E eu não sei o que é que o Senhor está a falar necessariamente a cada um e na geração mais nova da comunidade onde todos estamos. Mas há uma coisa que eu sei, o Senhor está a falar. E há um ponto em comum, e isto não tem a ver com a casa da cidade, com Portugal, tem a ver com a vontade de Deus, com a promessa de Deus, com um novo ciclo que a igreja na face da terra está a viver. O Senhor está a repartir o seu coração com uma geração mais nova. E a exortação desta manhã, desta tarde, aliás, é justamente essa. Ninguém te poderá resistir se tu dizes sim, amém, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas isso pressupõe, enfrenta a luta, enfrenta o desafio. Não tem a ver com sermos consumistas ou consumidores de um programa ao domingo. Tem a ver com assumir responsabilidade e usufruir, participar da alegria do que isso significa. E é o que o Senhor está a dizer a Josué. E o Senhor avança, muito mais havia para dizer, o Senhor avança e diz, estarei contigo como estive com Moisés. Sabe o que é que isso significa? Conta a tua própria história. Não te alegres apenas com a história dos outros. Conta à geração dos teus filhos a tua história. O que o Senhor está a dizer é, o Senhor está a dizer, estarei contigo como estive com Moisés. Moisés tinha uma história para contar sobre a vontade do Pai a realizar-se na sua vida. E o Senhor está a dizer agora para Josué, Josué, conta a tua própria história. Põe a tua história nesta história que está a ser contada há 2000 anos atrás. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Conta a tua história. Você sabe, quem assume, quem assume responsabilidade no reino de Deus tem uma história para contar. Tem muito para partilhar. Tem muita riqueza para repartir. Estarei contigo como estive com Moisés. Você sabe, o Senhor não está a dizer para Josué: Josué, faz exatamente o que viste Moisés fazer. Aliás, se há uma nota que nos faz perceber que Josué não vai fazer cópias do que Moisés fez, foi, em vez de enviar 10 espias, mandou 2. E outra, e mandou-os em segredo. Não anunciou que eles iriam. Josué queria apenas ele ouvir o relatório dos 2 espias que ele enviou. Você sabe, não é expectável que a geração atrás de mim faça as coisas exatamente como eu fiz. Não é expectável isso. Os princípios são os mesmos, a promessa é a mesma, mas a metodologia pode mudar, o estilo pode mudar. O endereço pode mudar, mas os princípios continuam a ser os mesmos. Quando o Senhor está a dizer: estarei contigo como estive com Moisés, é mesmo isso. É da mesma maneira que tu me viste eu orientar Moisés, eu vou orientar-te. Não há que ter medo. Posso ouvir um amém? Não há que ter medo. Não é fazer cópias. Há tanta gente em angústia porque quer fazer o que vê acontecer ali, aqui e acolá. Você sabe, eu acho que há uma geração que está a perder muito mais tempo a fazer cópias do que a viver na originalidade daquilo que Deus quer fazer com cada um e com cada geração. Eu louvo a Deus porque no meu tempo eu não tinha redes sociais para onde olhar, copiar. Você sabe, no meu tempo, há bocadinho estava a falar de não disse um cartucho, nem disse cassete, disse um disco. Mas a verdade é essa, naquele tempo, você sabe, era no segredo da vida, do assumir responsabilidade diária. Ninguém nos observava, não fazíamos publicações a toda a hora. Não havia gente a dizer gosto, I like. Não, era assumir a responsabilidade diante de Deus e das pessoas com quem estávamos, no dia a dia, e ver Deus a conduzir, a dirigir. Quando o Senhor está a dizer para Josué: estarei contigo como estive com Moisés, o que o Senhor está a dizer é exatamente isso. Eu não te estou a pedir para tu fazeres cópias do que viste Moisés fazer. O que eu te estou a dizer é que eu vou guiar-te, vou conduzir-te, vou estar contigo no dia bom, no dia mau, no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia do medo. Tu terás orientação, tu terás a minha voz, tu terás a minha palavra, tu terás a minha presença. Eu sou contigo. Por isso o Senhor diz ainda nesse versículo 5: não te deixarei, nem te abandonarei. Sabe o que é que isto nos fala? Da importância de cultivar, de desenvolver comunhão e a intimidade com Deus. Aquilo que falávamos de manhã, o escutar, o ver como Deus vê, escutar aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu não sei se vocês notaram, estamos a terminar, mas há, por 3 vezes neste texto que lemos, o Senhor diz a Josué: há uma coisa só que eu peço de ti, Josué, ser forte e corajoso. O Senhor põe muita ênfase nisso. O Senhor dá uma promessa e diz muitas vezes: ser forte e corajoso, uma coisa só te peço, ser forte e corajoso. Mas sabe de onde é que advém a força e a coragem? Do lugar da intimidade, no quarto, aonde o Senhor fala connosco, aonde a gente percebe que o Senhor reparte connosco o seu coração e faz-nos as mesmas promessas e nos orienta e está connosco. Por isso o Senhor está a dizer para Josué, quando fala no contexto da importância de ser forte e corajoso, o Senhor está a falar da importância de guardar a palavra. Como é que eu a guardo se eu não a escuto? Como é que eu guardo uma coisa que não considerei ainda, que não acolhi ainda, que não escutei ainda? Você sabe, Hoje estamos a viver dias onde muita gente passa a vida a ouvir pregações na internet. Deixem-me encorajar-vos. Parem com isso. Nada contra. Mas a grande questão é se estão a ler a palavra, se estão a orar, se estão a ouvir Deus, se estão ocupados com o quê? Fazer cópias. Como o Senhor é com essa gente que a gente gostaria de copiar, o Senhor é connosco. É o novo de Deus que se pretende, de geração em geração. Eu ontem partilhava numa live que fiz com o Paulo Júnior o seguinte: vocês sabem como é que eu ficava quando com 26 anos, alguém aqui, eu estava no meu perfeito juízo. Sabe o que é que aconteceu comigo? Eu ouvi Deus falar e a voz de Deus foi como fogo nos meus ossos, como diz o profeta. E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Assumir a responsabilidade do desafio jovem com 26 anos. Sabe o que é que eu decidi fazer ao fim de 26 anos? Ao fim de 26 anos, pois, tendo assumido o desafio jovem, fiz uns telefonemas para os Estados Unidos naquela altura. Fazer um telefonema para os Estados Unidos tinha que ser quase tipo via Marconi. Alguns de vocês nem sabem o que é isso. Bom, falando bem depressa, fiz uma viagem aos Estados Unidos, já porque eu queria ver como é que os ministérios do Desafio Jovem funcionavam nos Estados Unidos. E fiz uma viagem até lá. Sabe quanto tempo eu lá estive? Um mês a andar de comunidade em comunidade, de igreja em igreja, também ao mesmo tempo para dizer que era eu que tinha assumido a responsabilidade do Desafio Jovem, porque chegou, apesar de não haver tecnologia, vocês sabem o que é que chegou rapidamente aos Estados Unidos? Que o Desafio Jovem em Portugal tinha acabado porque o pastor Leonídio tinha ido e havia um miúdo que tinha assumido responsabilidade. Literalmente, há aqui gente que sabe o que eu estou a dizer. E o miúdo fez as malas e foi-se embora. E foi ver. Vocês sabem, não havia internet, tinha que ir mesmo para ver. Sabe como é que eu vim dos Estados Unidos? Deprimido. Angustiado. Porque tendo visto o que eu vi, eu disse: mas como é que é possível isso acontecer? Nunca. Não temos os recursos. Eu não tenho a habilidade. Eu não sou a pessoa certa. Eu não tenho preparação. Meu Deus. Eu vim de lá deprimido. Sabe como é que a coisa aconteceu? Quando decidimos ouvir Deus. Quando decidimos assumir a responsabilidade com aquilo que tínhamos. Com tudo o que éramos. Simplesmente isso. E dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E meditar na palavra. E considerar a possibilidade de ouvir Deus. E de perceber, a pouco e pouco, exatamente o que o Senhor está a dizer com Josué. Como fui com outros, serei contigo. Mas não é para fazer cópias, é para fazer alguma coisa única. E pela graça de Deus, num dos países mais pobres da Europa, houve muitos países, e há aqui gente do Desafio Jovem que sabe do que eu estou a dizer, que vieram a Portugal para perceber o que estava a acontecer aqui, para de alguma forma regressarem aos seus países e implementarem lá aquilo que de alguma maneira eles viram aqui. E sabe o que é que eu dizia a essa gente? Eu dizia assim: por amor de Deus, vocês não façam cópias, não vão angustiados, como eu já vim da América para aqui. Não é essa a intenção. Aquilo que vocês veem aqui, percebam quais são os princípios, percebam aquilo que é essencial e que é imutável, mas deixem que o Espírito de Deus vos conduza na vossa realidade a fazerem alguma coisa única e que glorifique Deus e abençoe as pessoas no contexto onde vocês estão. Por outras palavras, permitam a vocês mesmos perceberem que como o Senhor é com outros, é convosco, aonde quer que vocês estejam, aonde quer que vocês vão, aonde quer que os vossos pés pisem. Não te deixarei, nem te abandonarei. A importância de cultivar a comunhão, de nos tornarmos íntimos. E por isso o Senhor põe lá o ser forte e corajoso, bem entremeado com a importância de ter a palavra no coração e de o escutar de forma concreta e prática na nossa vida. Queridos, aquilo que eu quero dizer nesta manhã é o seguinte, nesta tarde, perdão, é que nós discernimos, percebemos que o Senhor está a falar connosco e a querer levar-nos mesmo para um outro patamar, uma outra dimensão, um outro ciclo. Eu vou pedir ao Bruno para subir e juntamente com os irmãos que estarão a conduzir-nos no final em adoração e celebração. E ao mesmo tempo dizer assim, no nosso meio há coisas muito bonitas a acontecer. Recentemente o Rui e a Débora deixaram a nossa comunidade em Lisboa e dirigiram-se ao sul do país. E entre outras coisas, aquilo que eles têm no coração é também plantarem uma comunidade a partir das suas casas, ou da sua casa. E para nós é uma alegria perceber que um casal de gente jovem tem isso no coração. Mas eles não são os únicos. Há outros, alguns eu não vou mencionar o nome porque isso ainda não é público e ainda não está devidamente conversado. Mas não apenas eles. Muito interessante perceber aquilo que o Senhor está a fazer com o Daniel e com a Débora quando estão a deixar uma carreira profissional, com estabilidade, com aquele tipo de carreiras que muita gente sonha e gostava de. Gente que ouviu o coração de Deus, ouviu a voz de Deus, ouviu o pulsar do coração de Deus e decidiu dizer sim ao Senhor. E vocês sabem, porque ainda domingo passado orámos por eles, estão a caminho de São Tomé e Príncipe. Temos connosco alguns dos pastores das igrejas que caminham connosco na rede entre nós, que são pessoas que amamos, admiramos e que respeitamos muito. E por quem queremos orar ainda hoje, antes de terminar esta celebração, abençoando-os justamente neste sentido, abençoando-os para eles mesmos continuarem a ouvir Deus, não quererem fazer cópias, mas a permitirem que o Senhor os dirija, a perceberem a importância da direção diária do Espírito, da Palavra na vida daqueles que estão em liderança nas comunidades que caminham connosco. A perceberem a importância de serem conduzidos pelo Senhor mais do que a fazerem cópias daquilo até que acontece na casa da cidade. A serem originais, a permitirem que o Senhor, nos contextos onde eles estão, possam viver qualquer coisa de novo, original, que glorifique o Senhor e abençoe as pessoas onde cada um deles está. Eu próprio decido-me claramente que nesta fase do ministério onde eu me encontro, aquilo que o Senhor pede de mim é para eu repartir a minha vida não apenas no contexto da igreja local em Lisboa, onde eu não quero deixar de pertencer e estar com a equipa de pastores, mas pastores esses que me dão a possibilidade de eu estar mais ausente para abençoar outros e para repartir por outros aquilo que o Senhor nos tem dado dentro e fora do nosso país. Por exemplo, agora mesmo nós estamos num desafio, eu já dei a entender isso e hoje quero dizê-lo claramente. O senhorio da propriedade onde estamos em Lisboa contactou-nos e está-nos a dizer que a gente ou compra a propriedade ou vai ter que sair do lugar. Você sabe, eu estou em paz. Eu vou dizer outra vez, eu estou em paz. Porque é mesmo isso. É mesmo isso que estamos aqui a partilhar nesta manhã. O Senhor é connosco para nos orientar, para nos guiar, para nos conduzir. Se for o seu propósito que a gente assuma e compre o que tem para comprar, assim será. Se não for, é amém. Amém. A sensação que temos também é que, se não for por aí, de alguma maneira o Senhor está a fazer-nos sair dali para um processo de expansão e de crescimento e de abraçar alguma coisa nova, num espaço novo, uma expressão nova, com condições que a gente ainda nem discerne, não percebeu. Mas estou tranquilo. Como o Senhor foi comigo no passado, será connosco, comigo, até ao fim. Tudo aquilo que o Senhor pede de nós é que tão somente sejamos fortes e corajosos pelo que advém da meditação na palavra e de o escutar e de o ouvir. Posso ouvir o vosso amém? Nós queremos terminar a orar nesta manhã, nesta tarde. Não estou habituado a pregar à tarde. E eu quero convidar-vos a ficarmos todos de pé neste dia, nesta tarde. Eu quero convidar os pastores, não estão todos, mas alguns, pastores responsáveis, gente da liderança das diferentes igrejas que caminham connosco, a saírem do vosso lugar, a virem à frente. Eu gostaria que tivéssemos um tempo de oração em conjunto, uns com os outros, uns pelos outros. Saiam do vosso lugar, cheguem à frente, nós queremos orar convosco. Queremos pedir a alguns irmãos para virem, também porem as mãos sobre vocês. Eu não sei se está alguém no nosso meio a quem o Senhor tem falado, partilhado o seu coração. Vocês sabem do que eu estou a falar. Para assumirem mais responsabilidade e outras responsabilidades. O Senhor tem repartido convosco o seu coração no segredo, na leitura da palavra, na meditação, na oração. É para vocês que eu estou a falar também nesta tarde. Eu quero convidar-vos a saírem do vosso lugar e a virem à frente. Eu próprio gostaria de orar convosco, de orar por vós, a igreja como família, fazer o mesmo. Gente jovem, gente nova, que neste momento da sua vida, da sua história, da nossa história, estão a ouvir o desafio de Deus para si, para a sua família, e vocês têm dito sim, amém, àquilo que o Senhor tem dito. É para vocês que o Senhor diz, vos lembra nesta manhã: ninguém conseguirá resistir-vos. É para cada um de nós que o Senhor diz nesta tarde aquilo que o Senhor disse a Josué: estarei contigo da mesma maneira que estive com Moisés. É para cada um de nós que o Senhor diz: não te deixarei, nem te desampararei. É para cada um de nós que o Senhor diz tão somente ser forte e corajoso, meditando na palavra, na promessa, na intimidade, escutando a voz de Deus, guardando-a no coração e caminhando nessa direção para que a sua vontade se faça na nossa vida. Para que, como falávamos nesta manhã, acima de tudo, a nossa vida seja o pão de que os outros precisam. É disso que estou a falar. E há aqui muita gente que tem ouvido Deus, eu sei disso, pelo que escuto, pelo que percebo, pelo que discerno. Eu gostaria de orar convosco e por vós. Temos no nosso meio Rafa e Ana, que agora mesmo estão a assumir um sim diante do Senhor e da igreja no Brasil e da igreja aqui. O Rafa, a Iana, a Vitinha, a Aurora. Rafa, gostávamos de orar contigo, com vocês também, claro. E eu quero convidar-vos a ficarmos todos de pé. E, na verdade, a sair do vosso lugar e a chegarem à frente e impormos as mãos nos irmãos que estão aqui, em mim próprio e orar para que verdadeiramente a sua graça, a sua vontade se faça na nossa vida e na vida de cada um de nós, para a glória do seu nome e alegria e bênção de muita gente que está à nossa volta. Aleluia. Aleluia. Se tu tens ouvido a voz de Deus, se tens recebido um desafio de Deus, este é um momento para saíres do teu lugar, vires à frente, assumires isso mesmo diante do Senhor e diante da família, para que possamos orar juntos, para que possamos ser de encorajamento uns para os outros. E não apenas neste fim de tarde, não apenas neste fim de tarde. Edilberto, Priscila, é tão notório o que eu estou a dizer na vossa vida, tão notório. Há mais gente aí. Há mais gente aí. Há muito mais gente aí. Há uma promessa de Deus sobre a vossa vida. Que é muito mais do que aquilo que vocês estão a viver hoje. A fazer hoje. E a pergunta é: o que é que a gente vai dizer ao Senhor? O que é que a gente vai dizer ao Senhor? Vocês sabem como terminámos domingo passado lá em casa? Sitson, vem orar connosco. Kenia, vem, tomem liberdade. Vocês lembram-se como terminámos domingo passado? Eu, a Isabel, o Nisha, a Madalena, o Linide e a Fernanda. Lembram-se como é que a gente olhava para nós mesmos ao tempo em que o Senhor falou connosco? Improváveis. Vocês conseguem dizer com a vossa própria boca: improvável, eu sou um improvável. Improvável. O reino de Deus é para ser vivido e experimentado por pessoas que ao olhar humano são improváveis. Não foi só em Jesus que não se via beleza nenhuma. Você sabe o que é que aconteceu com Paulo? Paulo julgava que ele era a pessoa indicada para partilhar um evangelho entre os judeus pela qualificação que ele tinha. Ele sabia dialogar assim. Ele sabia argumentar de perto com eles. E o Espírito do Senhor ajudou-o a perceber que não tem a ver com a sua capacidade. O Senhor pega em Paulo e envia-o para os gentios, onde o poder da argumentação de Paulo não se põe. Porque ele tem que contar a história toda desde o princípio. E sabe quem fica em Jerusalém no confronto com os doutores da lei? Um pescador, um improvável. Então, se te consideras improvável, estás qualificado, desde que tu digas: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz em mim, tu tens em mim. Vamos orar. Vamos orar. Seria bom que os irmãos viessem, a família viesse. Orar com os irmãos que estão na frente. Pedir a graça, a revelação, o repartir do coração de Deus. por estes queridos irmãos que temos na frente, jovens. Pai, nesta tarde nós queremos louvar o Teu nome. Pelo privilégio que temos de fazer parte da Tua história. Pelo privilégio que temos dos nossos olhos se abrirem. Pelo privilégio que temos de escutar o Teu coração e termos a alegria de poder participar de forma profunda, relevante, entusiasmante, mesmo com sofrimento, naquilo que Tu tens em mente para nós, mas também na alegria, o sofrimento que antecede a alegria daqueles que percebem que fazem parte daquilo que Tu tens no coração e queres fazer na vida de tantos à nossa volta, nas nossas cidades. Senhor, nesta tarde nós queremos pôr a nossa vida diante de Ti. Nós queremos pôr-nos diante de Ti uns nos outros e dizer que, apesar de sermos improváveis, é com coração grato que nós queremos agradecer por Tu nos teres escolhido, e não apenas para Ti, mas uns para os outros. Nos ter escolhido para nos enviares ao lugar onde vivemos, onde trabalhamos, onde moramos, na comunidade onde estamos. Senhor, obrigado pelas portas que Tu abres, que Tu fechas. Senhor, obrigado por toda a provisão que acompanha aqueles que obedecem. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de poder contar histórias da Tua história, histórias no contexto da Tua história, quando tudo diz respeito a Ti, porque é tudo de Ti, por Ti e para Ti e para a Tua glória. Privilégio nosso, Senhor. Aleluia. Senhor, eis-nos diante de Ti para dizer sim e amém. Senhor, eu oro para que abras os olhos do nosso entendimento. Oro para que renoves a nossa forma de pensar. Senhor, que os nossos ouvidos escutem no lugar secreto, no quarto, no mais íntimo, aquilo que Tu tens para repartir connosco e que é único. E que a gente ousa dizer sim, amém, sim, amém. Sim, amém. Senhor, quando pedes de nós que sejamos fortes e corajosos, sabemos onde está essa força, fortaleza e coragem que advém do lugar secreto, de Te ouvir, de permanecer. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença há abundância de tudo aquilo que a gente precisa para viver de acordo com o Teu propósito. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.